não se pode violar, que é interferir numa matéria que, desde que foi constituída a autonomia em Portugal, é matéria das, dos estatutos políticos de cada uma das regiões e, portanto, não vale a pena a senhora deputada vir aqui tentar atirar areia para os olhos de quem está a assistir, falar em interesses privados, em promiscuidade. Não, isso está aqui em causa. O que está aqui em causa é mais grave do que isso, senhora deputada. O que está aqui em causa, senhora deputada, é violar uma regra, que é uma regra da autonomia, quer se concorde com o conteúdo dela ou não. E, portanto, desculpe que lhe diga, mas acho que tentou, na falta de melhores argumentos, tentou ir para um caminho que não é o caminho que temos vindo aqui a desenvolver na revisão constitucional.
O assunto resolvido, cada um... Sim, sim, mas atenção, é para acabar, porque não vamos estar aqui a discutir uma coisa, e já todos percebemos qual é a opinião do PCP e qual é a opinião do PSD, mas tem a palavra, que sempre é a última, sim.
Queria só, Sr. Presidente, só para encerrar esta discussão, dizer que para o PCP é condenável a utilização de algo que é tão valoroso e que tem tanto, tanta consequência na vida concreta das populações como as autonomias regionais para defender a continuação das negociatas. Isso parece-nos que é de facto lamentável e que se ganhava aqui mais em ultrapassar argumentos que são meramente formalistas e discutir a questão de fundo e de facto quem nada lesou a autonomia dos Açores, por exemplo, que entende que aquilo que é válido do ponto de vista nacional não há razão nenhuma para ser inválido.
Já não fala mais ninguém sobre este tema.
A senhora deputada.
A senhora deputada fez a proposta, é a última a falar. Sobre este tema está... Desculpe, já rebateu. Desculpe uma coisa. Todos os argumentos que usou a Alma Ribeiro agora já foram rebatidos um a um. Um a um, não teve nenhum novo. Teve a mesma coisa. Portanto, são os mesmos. Cada um defendeu o que quis, sim.
Mas eu tenho uma questão a acrescentar. É que vir dizer que é o PCP, ou seja, quem for a querer limitar a autonomia, quando é o próprio poder político, este poder político que não tem limitações a nível de incompatibilidades e impedimentos, que, por exemplo, abdica de regulamentar um referendo, porque não o faz, vir falar aqui, efetivamente, que são os outros que limitam a autonomia. Isso não faz sentido, não é coerente. Parece-nos assim, é que é uma defesa da continuidade de um regime que é imoral, em primeiro lugar, mas é absolutamente extraordinário e inaceitável num Estado de Direito
Sim,
Democrático.
Sim, mas agora tem 2 minutos porque falou noutra matéria, se quiser responder. Falou em referendo.
Senhor Presidente, volto outra vez aqui a dizer aquilo que eu já disse, mas com outra perspectiva que não foi aqui abordada e que também me parece particular relevância. A senhora deputada está tão concentrada em com esta proposta, impor algo que vai contra a vontade do NAN da Madeira, que está-se a esquecer da outra região autónoma. Desculpe, a vossa proposta, se fosse aprovada, e impor às duas regiões autónomas algo que vai contra o estatuto de cada uma das regiões. Deve ser que a cada uma das regiões é que incumbe legislar sobre esta matéria, senhora deputada. E, portanto, o que nós estamos a falar é disso. É de uma interferência num princípio. Pode dizer o que disser, como já vim aqui dizer, está sempre a desfocar da questão. Aqui que nós temos neste momento é uma proposta do PCP que quer impor impedimentos e incompatibilidades, que é matéria estatutária de cada uma das regiões, através da Constituição.
Isso já são 50,
é isso,
50 vezes isso esse argumento. Pá, já está, isso já foi 50 vezes.
Sim. Compreendo, mas sim, há
mas,
uma forma
mas, é uma questão. Se há argumentos novos, agora já foram discutidos os argumentos todos. Sim, tudo bem. Mas agora o que seja com um argumento que seja novo.
Agora,
Pode.
A proposta é uma proposta do PCP.
É evidente.
Visa que
tem direito a ser a última, não há dúvida sobre isso.
Que o impedimento seja, de facto, transversal e que seja adotado, como foi, por exemplo, nos Açores, ao nível regional, regional da Madeira. Todos sabemos todos sabemos perfeitamente aquilo que está em causa. Julgo que não podemos também refugiar-nos, digamos assim, no, na defesa de aspectos laterais para não discutir uma questão de fundo. Qualquer pessoa compreende que não pode haver esse nível de promiscuidade entre poder público e, poder, e interesses económicos. Quer dizer, não pode ser uma empresa de um membro do governo a ter milhões de ajustes diretos.
Sim, mas isso, já falamos nisso.
De dinheiros públicos, quer dizer, qualquer pessoa percebe.
A justificação é que isso está nas competências da Madeira, portanto, só há que não aprovar ou que aprovar esta proposta, mas nada.
Pronto, muito bem.
É isso.
Muito bem.
O resto dos argumentos estão dados.
Pronto, mas então, aquilo que percebemos é que, de um lado, há argumentos de justiça, de transparência, de democracia, e, do outro lado, há um argumento formal, é que isso é uma caixa de Pandora e que sabe-se lá o que é que poderia vir daí se houvesse uma obrigação de decência. Muito obrigada.
Atribuição ao provedor da autonomia, vamos chegar ao último daqui das regiões autónomas, atribuição ao provedor da autonomia da competência para requerer a inconstitucionalidade por omissão, o artigo 283, que é do Bloco de Esquerda, e a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por penalizar-me, porque este artigo já podia ter sido debatido quando debatemos o provedor da autonomia e eu também não fui atento ao suficiente para o pedir. É verdade que aqui não estamos a substituir uma competência do representante da República pelo provedor da autonomia, porque o representante da República já não tinha esta competência. Mas a inconstitucionalidade por omissão, o pedido ao Tribunal Constitucional de análise de inconstitucionalidade por omissão, nós achamos que deve caber também na figura que nós queremos criar, que é um provedor da autonomia, que seja eleito, como sabem, por 2/3 do Parlamento Regional e que possa substituir o atual representante da República, que do nosso ponto de vista é uma figura para diminuir a autonomia e que não tem nenhum sentido.
Sim, isto estava, portanto, era para, na outra questão do Estatuto, ter a proposta, essa é diferente da outra, portanto. Eu não sei se alguém quer falar, sim, mas para repetir o Estatuto, não.
Não, dizer o seguinte, nós, como ficou aqui perceptível nas nossas propostas, temos outro modelo para a resolução do assunto. Sim. E achamos que a extinção do representante deve passar para a Presidência da República. De qualquer forma, gostaria aqui de destacar que o Bloco de Esquerda foi sensível à importância que há para as regiões autónomas de haver uma figura para a substituição do representante da República, e lamentar que outros partidos ou não tenham dito nada sobre o assunto, que foi o caso do Partido Socialista, ou no caso do PCP, que, pelos vistos, quer manter a extinção do representante da República, senão, apesar de nós não nos revermos na proposta da senhora deputada Catarina Martins, gostaríamos de destacar a sensibilidade e a preocupação do Bloco de Esquerda para esta matéria, que é bastante importante.
E da última vez, seria o deputado Sérgio Abo.
Senhor Presidente, respeitando o enquadramento da análise deste artigo, mas também tendo em conta que aqui que a senhora deputada Sara Madruga da Costa agora voltou a repetir, obriga-nos a repetir, aliás, porque também é o último artigo das regiões autónomas, aquilo que foi o início, de forma muito sintética, do debate anterior. E vamos às por partes. Efetivamente, este artigo e esta proposta enquadra-se mais na matéria das propostas de extinção do representante da República, ao qual o Partido Socialista teve uma posição muito clara sobre estas matérias e no âmbito da revisão constitucional para as autonomias, que defende, e é a posição do Partido Socialista sobre esta matéria, que o processo de revisão constitucional em relação às autonomias regionais deve assentar no trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito dos parlamentos regionais, para que a proposta que seja analisada não resulte de uma proposta individual de um partido, mas resulte de um consenso alargado e do debate que está a ocorrer nas regiões autónomas. Por isso consideramos extemporâneo este debate aqui das autonomias. Mas a questão que queria colocar sobre esta matéria é uma questão direta ao PSD. Tendo em conta essa realidade, tendo em conta que está a ser concluído nos parlamentos regionais, nomeadamente da Comissão Eventual de Aprofundamento das Autonomias, da Região Autónoma do Parlamento Regional, uma proposta concreta de revisão constitucional que abrange toda a componente autonómica e gerada de consenso do órgão principal de governo próprio numa região, e para que este processo possa ter desenvolvimento em sede constitucional, e sendo que essa carece de uma revisão extraordinária da Constituição, que carece de 4/5 dos deputados, ou seja, e tendo o PS já anunciado a sua disponibilidade para promover este processo de revisão extraordinária da Constituição para analisar as propostas que venham dos Parlamentos Regionais, essa revisão extraordinária da Constituição só depende da vontade do PSD. Portanto, a pergunta que coloco é se o PSD está disponível para apoiar um processo de revisão extraordinária da Constituição para analisar as propostas que venham dos órgãos de governo próprios.
Agora aqui ninguém pode dar essa resposta, nem pelo PSD, nem pelo PS, nem por ninguém, portanto, mas é uma boa questão que fica em cima da mesa. Tem a palavra o Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta proposta do Bloco de Esquerda, é uma proposta que ainda carece de maior análise e reflexão. O Chega é contra a existência do representante da República e acompanhará as propostas que visem a sua eliminação. Mas, consequentemente, também não acompanha propostas que visem uma mera alteração da forma, ou seja, trocar o representante da República por outra coisa idêntica. Ainda assim, de toda a maneira, iremos estudar melhor esta matéria. Obrigado.
Tem a proposta, João, tem a proposta, tem a palavra do deputado João Coutinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta intervenção é mais para a ata, porque as intervenções do PS e do PSD em leituras anteriores de artigos já deixaram entender que não vai haver provedor da região, da autonomia, mas queria deixar claro que se tivéssemos este modelo com provedor de autonomia, a iniciativa liberal seria favorável, ele tivesse o poder de suscitar a constitucionalidade e a verificação da mesma, portanto acompanharíamos esta redação se esta figura do provedor de autonomia viesse a existir. Muito obrigado.
Tem a palavra ao Sr. Deputado Nandá, de Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitava só para responder ao Chega. O provedor da autonomia não é uma substituição do representante da República por uma figura semelhante. Julgo que isso é, por exemplo, mais a solução do PSD, que acaba com o representante da República e coloca outra figura, também ela nomeada pelo presidente da República. A proposta do Bloco de Esquerda é que possa ser a própria Assembleia Legislativa Regional a eleger por 2/3 uma figura que é o garante da fiscalização de constitucionalidade, de filtro de constitucionalidade. A fiscalização é pelo Tribunal, claro, mas que faz este filtro e que pede a verificação da constitucionalidade. Desse ponto de vista, eu julgo que é, em cima da mesa, a proposta que existe, que não substitui o Presidente da República por uma coisa parecida, é mesmo criar uma figura das regiões, porque achamos que há todas as condições para que as próprias regiões consigam escolher uma figura que faça o filtro de constitucionalidade das suas propostas. É o que tem sentido, não há nenhum problema de unidade constitucional no país e, portanto, achamos que assim se protege, se dignifica a autonomia.
Muito obrigado. Vamos passar então ao último artigo, aos últimos dois artigos que estão no recurso de amparo desta reunião. É o 223 do PCP, o 280 é do PSD e do Chega e o 283A do PCP. Portanto, primeiro o PSD sobre o 280, depois o Chega e depois o PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Sr. Presidente.
280.
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
223, 280 e 283A. Aqui... É tudo sobre o recurso de amparo.
Há aqui propostas de alteração de três partidos. Eu vou para já apresentar a proposta do PSD e depois apreciarei conjuntamente, como faz sentido, as duas propostas do Chega e do PCP, numa segunda ronda. Fundamentalmente, o que está aqui em causa é um aditamento no artigo 280, que é o artigo que trata da fiscalização concreta da constitucionalidade. No nosso sistema, o Tribunal Constitucional só conhece da constitucionalidade de normas. É um pouco a ideia de que é o Tribunal do Legislador, portanto, aprecia normas. Aprecia as normas tal como elas foram aplicadas pelos tribunais. Portanto, há recurso das decisões dos tribunais que aplicaram ou que recusaram aplicar certas normas. Portanto, não há recurso diretamente contra a decisão. Não sei se estou a fazer entender. Ou melhor, o recurso é da decisão, mas é com o fundamento em que a norma aplicada ou que não foi aplicada é inconstitucional. No fundo, este sistema resulta do fato de todos os outros, se pressupor que todos os outros tribunais, nas suas decisões, devem também aplicar a Constituição, e, portanto, as competências do Tribunal Constitucional são limitadas, é só para as normas, quer dizer, no processo legislativo, a fiscalização abstrata, a fiscalização preventiva e sucessiva, e depois a fiscalização concreta aprecia as normas que foram aplicadas designadamente pelos tribunais em decisões. O problema é que este sistema, tal como ele tem vindo a ser aplicado, por um lado, tem revelado uma grande complexidade nos pressupostos do chamado recurso de constitucionalidade, sobretudo porque tem vindo a prevalecer uma orientação muito restritiva para a precisão desses recursos no Tribunal Constitucional. Por outro lado, os próprios pressupostos, digamos, metodológicos ou teóricos deste sistema são duvidosos, não tanto na